Seja muito bem-vindo a mais uma banca do Com Licitante. Eu sou Antônio Lima e hoje ao meu lado estão grandes professores e grandes amigos. Professor Evaldo Ramos, professora Viviane Maffissoni e também Davidson Barcelos. Sejam muito bem-vindos à banca do Com Licitante. E como já é de praxe, eu gostaria que vocês falassem um pouco de como que está sendo o Com Licitante para vocês, começando, obviamente, pelas damas. Vivi.
Nossa, que evento, né? Tamanho gigante, a quantidade que a gente tem aqui de fornecedores, né? Do mercado interessados em aprender e se capacitar, principalmente quando a gente está falando aí na nova lei de licitações, na 14.133, que vai ter a vigência aí plena a partir de dezembro, mas é uma honra está aqui participando desse evento, no meu caso falando sobre o processo sancionador também, palestra aí bombou e o evento está muito bacana.
Legal, legal.
Pois é, eu acho que esse intercâmbio de informações entre o governo e o setor privado é indispensável, é fundamental para o sucesso de uma licitação, né? Não basta que os agentes públicos, quem conduz a licitação, aqueles que estão do lado do governo, estejam bem preparados, se o mercado fornecedor, quem vai participar efetivamente da competição, não tiver essa capacitação. E o evento está oferecendo isso, né? Uma percepção prática, tratando de estratégias, de riscos relacionados ao comportamento racional do fornecedor no momento que ele tem que participar de uma licitação. Então, assim, eu estou achando também muito interessante, estou super empolgado, acho que o público está participando, eles também estão tendo uma percepção muito boa aí das palestras, de todos os professores.
Legal. Está sendo muito bacana acompanhar a evolução. Mesmo antes da primeira edição, quando estava com a ideia de nascer o evento, quando foi a primeira edição, já foi um sucesso. E agora, com a segunda edição, está sendo bastante interessante. E já aguardando para a terceira edição, é que essa evolução cada vez mais cresce em PG. É isso, está sendo muito, muito bacana acompanhar. Está sendo bem interessante, é isso aí.
Muito legal essa sua fala final da evolução, né? E assim como o evento do Com Licitantes foi uma evolução, quando nós deparamos com a nova lei, nós enxergamos uma evolução nas contratações públicas, né? Tem muitas pessoas que olham o copo meio vazio, né? E falam, pô, poderia ter inovado mais, poderia ter isso, poderia ter aquilo. Mas quando você parte com esse novo regramento que trouxe para dentro das contratações, do diploma legal, vamos dizer assim, elementos que já utilizávamos outrora por regulamentos esparçados ou decisões, né? Muitas vezes jurisprudência, julgados, enfim, que aplicávamos ali, você percebe que há uma evolução. A nova lei, ela traz essa evolução. E já falando dessa evolução, eu quero saber de vocês, já jogando isso na banca para a gente começar já com os motores bem aquecidos. A parte de proposta, o que vocês verificam que mudou dentro da nova lei e quais inovações que vocês enxergam nessa parte inicial? Então, o fornecedor ele já avaliou a possibilidade e tudo mais, agora nós vamos efetivamente para a seleção desse fornecedor. O que vocês enxergam e quais dicas vocês podem dar para os fornecedores que estão nos acompanhando?
Bom, eu entendo que essa nova modelagem trazida pela Lei 14.133, na perspectiva do fornecedor, no momento que ele tem que cadastrar a proposta dele, apresenta uma das grandes novidades, é a desnecessidade de envio dos documentos de habilitação concomitantemente com o cadastramento da proposta. Essa mudança trazida pela nova lei, de certa forma, com o registro cadastral, com a necessidade que a nova lei também traz das empresas fazerem um registro e manterem atualizados os documentos que estarão armazenados dentro desse registro, eu acho que ela acaba minimizando essa alteração, né? Ou seja, em termos práticos, ainda que no momento da apresentação da proposta a empresa não precise encaminhar conjuntamente com a sua proposta os arquivos de habilitação, a necessidade delas estarem, das empresas estarem cadastradas num registro cadastral nacional, vai fazer com que, obviamente, elas já deixem lá os documentos de habilitação previamente para que nas estações os responsáveis, os agentes públicos, agente de contratação, comissão de contratação, possa fazer a consulta diretamente nesse registro cadastral. Então, assim, em resumo, a nova lei, ela trouxe essa diferença, mas a gente vai contar ainda com um mecanismo, digamos assim, de antecipação de apresentação dos documentos de habilitação por meio do Registro Cadastral Nacional.
E, não, e é muito interessante, na linha que o Evaldo comentou, e aliado à evolução da nova lei, vale a pena a gente trazer o entendimento que veio concomitantemente com a nova lei, que é do Acórdão 1211 de 2021, que a gente vem acompanhando o entendimento que gira em torno do documento novo, da possibilidade ou da impossibilidade de juntar um documento novo. E até uma dica para que os colegas licitantes das empresas que atuam com as licitações, é que, se já não estiver claro no edital, que se movimentem para que isso fique claro no edital. Ainda, a jurisprudência caminha para se assentar pela possibilidade de ser juntado depois, desde que o documento seja no momento em que ele deveria ser juntado, o documento ser existente. No entanto, ainda é possível se entender pelos dois lados. Se ainda é possível se entender pelos dois lados, que isso seja feito previamente, quando ainda não se conhece a cara de quem está ali em primeiro lugar. Então, se já não estiver no edital, a dica é que o licitante se movimente para que seja feita impugnação, por exemplo, para que a administração possa decidir. Não, nesse certame eu vou adotar o entendimento 1211, ou então não vou adotar o entendimento 1211, vai ser realmente o prazo que vai ser contado. Por quê? Isso traz um julgamento efetivamente mais objetivo para aquele procedimento e fica mais claro, fica mais objetivo o julgado. Então, aliando a evolução da nova lei com um julgamento mais claro. Isso corre a favor do fornecedor e do licitante quando ele se movimenta para tanto. Eu acho que, junto com a evolução da lei, acho que vale apontar ou pontuar sobre esse aspecto.
E é extremamente interessante aqui que a gente está falando sobre entrega de documentos de habilitação, registro cadastral, e daí vou puxar aí para o lado da sanção, da infração. A gente tem uma infração aí no artigo 155, prevendo a não entrega de documentação para o certame. Vai facilitar muito o registro cadastral, justamente porque os documentos já vão estar lá estabelecidos para que não incorra aí num esquecimento e que, em determinado momento, não se cumpra aí o acordo, não se tenha esse entendimento, que não vai incorrer nessa situação. Mas a questão da diligência hoje prevista, eu acho que é uma situação muito importante que a administração tenha que levar em consideração e o licitante precise, sim, questionar isso, esclarecer ou, enfim, fazer uma impugnação em referente a esse ponto, porque há essa possibilidade que ele pode ir lá incorrer e, ainda assim, vai haver uma diligência que ele possa juntar aí um documento posterior e não acabar incorrendo nessa infração de não entrega aí de documento no certame.
Eu queria complementar, só falar o seguinte. A gente está diante de um dilema, né? Quando o Davidson citou o Acordo 1211, basicamente, o que ele quis dizer, e é o que está no Acordo 1211, para o TCU hoje, se, por exemplo, a empresa não apresentou um determinado documento ou de habilitação ou anexo à proposta, a administração deve fazer uma diligência, permitir que essa empresa apresente um novo documento, ainda que ele não tenha sido originariamente
Exato.
Apresentado.
Então, essa situação é uma questão pré-existente,
É uma situação pré-existente. Aliás, muito Isso. bem lembrado, Antônio.
Isso.
Se, por exemplo, numa situação hipotética, se a empresa não tiver um atestado de capacidade técnica,
Sim.
e aí a administração abre a licitação e ela, mesmo não tendo esse atestado no momento, no dia da sessão pública de abertura da licitação, se ela conseguir obter esse atestado
comprovando
que se refira a um fato Perfeito. Anterior à data da sessão pública, o tribunal admite, né? Admite, não recomenda que a administração faça diligência e permita a apresentação desse documento tardiamente posteriormente. Agora, tem um dilema, né? O princípio da isonomia, vinculação ao edital, e por isso que o Davidson sugeriu que essa questão fique clara no edital.
Perfeito.
Porque se você deixou clara, vincula a todos os participantes. Mas existem, por exemplo, julgados já do Superior Tribunal de Justiça, e o Judiciário ele é mais conservador nesse aspecto, contrário a esse posicionamento do TCU.
Sim.
Porque, para o Judiciário, de uma certa forma, quando você... E, sinceramente, eu acho que deveria ter um ponto ali de equilíbrio. Eu vi recentemente uma licitação em que o pregoeiro ele promoveu nada mais nada menos do que 26 diligências sobre a planilha de preços apresentada pela empresa ofertando o menor preço. Então, eu não sei até que ponto, sendo bem sincero, eu não sei até que ponto, porque isso, veja, para a empresa que está ali com o menor preço, quanto mais a administração der oportunidades para ela, melhor. Mas para a segunda e terceira colocadas, as demais empresas que participaram da licitação, que estão participando, ela se sente prejudicada, porque ela, sim, preparou a documentação, ela preparou a proposta, ela leu o edital, ela está ciente. E aí há um certo risco, dependendo do nível de... a quantidade de diligências que forem realizadas, há um certo risco da administração se transformar numa espécie de assessoria da empresa, para que a empresa ela fique utilizando essas inúmeras oportunidades e, consequentemente, o principal, o efeito para as demais empresas que são sérias, que se preparam, que vêm para um evento como esse aqui e que estão capacitadas, entendem as regras do jogo. Então, acho que a gente não pode também permitir que a empresa ela se valha da própria torpeza, da incompetência dela. Claro que a gente precisa aplicar o princípio do formalismo moderado, mas há um ponto ali máximo, né? Um limite. E até agora, por enquanto, eu acho que não ficou muito claro até onde isso pode ir.
Essas questões são bastante complicadas, por quê? Quando a gente conversa, quando a gente trata de formalismo moderado, sempre vai ter alguém insatisfeito.
Claro.
Por quê? Pronto. Sempre vai ter alguém bradando por vamos aplicar o edital, o que está posto no edital. E, por outro lado, não, vamos aplicar o que é melhor ou mais vantajoso para a administração. Alguém vai sair insatisfeito. Perfeito. Então, é dificílimo. Não tem como traçar uma regra firme e objetiva. A dica é justamente por isso, como bem falou o Evaldo, é complicado estabelecer uma regra, sim, uma régua específica. Esse que é o grande problema. E é só uma observação. Está corretíssimo o comentário, tanto do Antônio como do Evaldo, mas é isso. Se não, na data da abertura da sessão não tiveram atestado de capacidade técnica. Mas veja, ele tem que ter a capacidade
técnica. Isso, a capacidade técnica, exato.
É isso. E o que, que importa para a licitação? É ter a capacidade técnica ou ter o papel
atestado de capacidade técnica? Exato. E isso é uma coisa que a gente até discutiu no grupo, lembra? Que era de uma certidão de falência e concordata. E aí a gente até entrou e falou, uma situação pré-existente. Mas ela não apresentou, ela apresentou o documento já vencido. Não, mas pera, nesse período ela entrou em falência? Não, então ela não tinha o documento, não, mas não tem importância, ela não entrou em falência. E olha que interessante tudo isso que nós já criamos aqui. Então, primeiro ponto, né? Você tem que deixar isso claro no edital. Caso não esteja claro no edital, você tem que pedir um esclarecimento, porque o pedido de esclarecimento é vinculatório, então esse é o primeiro ponto, tá? Porque uma vez que você tem o pedido de esclarecimento, a administração não pode mudar depois, então você não entra às cegas. Então, se ele fala, eu vou seguir o entendimento do acórdão 1211 do TCU, então, ok, você já pautou a regra, ou não vou seguir o entendimento, ok, você já pautou a regra, legal. Baseado nisso também, você pode se livrar de uma eventual penalidade, como a Vivi trouxe, porque, você deixou de apresentar o documento, eu vou te penalizar. Negativo, você falou que iria me oportunizar conforme o acórdão 1211. E, por outro lado, você também cria mais robusteza no processo, porque muitas pessoas às vezes me perguntam e falam assim, fala um pouco do acórdão 1211, qual a sua opinião? Eu olho para a pessoa e falo assim, depende. Se eu estou precisando ou não. Se eu estou precisando, eu sou favorável. Se eu não estou precisando, eu não sou favorável. E eu concordo com o que o Evaldo trouxe, porque o judiciário, se isso for parar no judiciário, o judiciário ele vai querer analisar a lei. Então, o decreto que trouxe ali o acórdão 1211 era o decreto 10.024, que ele é taxativo. Tem que incluir os documentos e acabou. Isso. Ponto. Depois a gente tem o regulamento federal que vai nortear, aí, por exemplo, o pregão e a concorrência quando o critério de julgamento for menor preço ou maior desconto, que é um copy-cola do decreto 10.024. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai analisar o regulamento. Segundo ponto, posterior a isso, eu vou analisar o edital. Se o edital está claro de alguma forma, ele pode até ponderar e dizer, em que pese o regulamento diga que não, este edital que pauta as regras do jogo, ele diz que pode. Logo, você não está quebrando o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e poderia. Uhum. Então, esses elementos têm que ser analisados, até mesmo para o fornecedor que está insatisfeito e que talvez possa ouvir a nossa banca e dizer assim... Vou entrar na justiça, então. O professor Evaldo falou que eles são um pouco mais pragmáticos, vão olhar e tal. Sim, eles vão olhar, sim, eles são mais pragmáticos. Sim, se não está claro, ele vai usar o regulamento base. E aí, com certeza, se o órgão público utilizou o Acórdão 1211, alguém judicializar isso e ele não encontrar em nenhum local que dê subsídios para isso, e ele vai falar assim, tá, mas isso daqui é um acórdão... de algo concreto ali, tá, tem amparo da onde? Ah, do TCU, é, mas é questionável. Não, você vai seguir.
Mas eu ainda acho que é um trunfo que o licitante tem para usar.
Claro.
Se eu não tenho uma previsão hoje no edital, eu posso não ter. Sim, é um trunfo que vai usar. Porque, claro, a insegurança maior hoje é da administração.
Perfeito.
Em ter essa previsão. Para que o pregoeiro tenha a segurança de poder se utilizar.
Com toda certeza. É porque, para mim, a dica de fazer com que a administração se manifeste antes, ela é muito boa porque se manifesta antes, não se sabe para quem você está julgando.
Perfeito.
Porque se é depois, a decisão vai ter que ser tomada. Mas vai ter que ser tomada sabendo para quem você vai decidir.
Exatamente.
Sabendo quem é que você vai beneficiar, mesmo sendo imparcial.
Indiretamente.
É isso. Se eu decido antes, não. Eu vou adotar 1211, porque eu acho que, na atual realidade, é possível defender um lado ou outro, plenamente. E essa questão do judiciário, no exercício da advocacia, por exemplo, é sempre um dilema posto.
Perfeito.
Poxa, nesse caso, vale a pena manejar o sistema de controle ou o poder judiciário? Dependendo da questão, vale a pena um ou outro. Seja porque a questão é muito brincada, ou seja porque a questão fere a legalidade muito diretamente. Vale a pena ir em um ou outro, porque a análise é um pouco mais apurada, ou um pouco mais detalhista. E aí, justamente o que você falou, Antônio, depende da forma que você analisa. Mas a Vivi bem disse, é sim um trunfo, caso, se o edital não falar. Mas é um trunfo que, se no caso, o licitante, o fornecedor, deixar correr solto, pode ir contra ele.
Perfeito.
Porque ele pode estar numa situação em que vai lhe prejudicar a interpretação que ele não sabe qual é, e ele pode ser prejudicado pela interpretação do 1211 ou não, da interpretação contrária ao 1211. Então é melhor ele saber da regra e trabalhar com ela.
E tem um outro detalhe importantíssimo. Nós estamos criando cenários aqui quando estamos falando da administração pública federal.
Isso.
Estados e municípios, eles têm os próprios órgãos de controle externo. E quando eles estão utilizando o recurso deles, quem vai dizer as regras são esses órgãos de controle. Por exemplo, hoje, nesse exato momento, hoje é dia 21 de julho de 2023, no estado de São Paulo, é proibido eu dar carona em ata de registro de preço ou receber carona em ata de registro de preço, algo que é totalmente comum Brasil afora. Então veja, o TCU tem vários acordos dizendo que pode, como que faz e tal. No estado de São Paulo, não. Então, cada ente federativo pode interpretar isso de uma forma. Então, eu não posso achar que, por ser um acórdão do TCU, que ele vai abarcar todos os órgãos públicos. É claro que, na maioria das vezes, a gente usa o TCU como referência, mas eu tenho que analisar, no caso concreto, e aquele órgão público, e também verificar se o órgão de controle daquele... Que está, aquele órgão público está jurisdicionado, se ele tem um posicionamento diferente ou congruente com o Acórdão 1211. Então veja que é uma infinidade de fatores.
Detalhes,
aqui.
Né?
E eu concordo com o que já foi posto aqui, que a nova lei ela meio que resolveu isso de alguma forma, porque até então era obrigatório se apresentar todo o documento, até mesmo na 8666 era obrigatório apresentar os envelopes, hoje não. Então, eu consigo mitigar isso, vamos dizer assim, porque aí o fornecedor tem um pouquinho mais de tempo, não sei, para apresentar esses documentos e tudo mais, que vai ser posterior, que essa é uma das inovações da nova lei, exceto no caso da inversão de fases, conforme diz a lei, ou conforme muitas pessoas falam, desinversão de fases, que era o normal, enfim, que é quando você analisa a habilitação previamente.
A gente não pode esquecer também, sim, ainda tratando sobre diligência e não em relação ao acórdão, mas são as diligências que hoje a administração, a gente de contratação também faz para complementação de documentação, para complementação de informação.
Isso principalmente sempre
existirá. Em relação, principalmente em relação à execuibilidade da proposta, né? E claro, o quanto o licitante precisa estar preparado. Em relação a isso, a dificuldade que a gente identifica aí nos procedimentos da comprovação da execuibilidade da proposta.
Já que você está falando de execuibilidade da proposta, eu já quero jogar uma pimenta extra aqui. A lei ela fala assim, 75% para obras e serviços de engenharia é considerado inexequível. Lendo o texto frio da lei, aparentemente é tácito isso. Deu abaixo de 75%, é inexequível. Entretanto, há interpretações e os órgãos de controle já se mostram nessa visão, e isso é uma opinião particular minha, Antônio, eu vejo que é a certa, que ainda assim você tem que fazer diligência. E aqui, já trazendo para os entes federativos que estão fazendo o seu regulamento, tomara que quando esse episódio estiver ao ar, os regulamentos já estejam prontos, não sei, mas que no meu regulamento eu posso colocar um valor diferente de 75, desde que seja mais. Ao passo do, por exemplo, bens e serviços, que a lei não fala nada, e a própria instrução normativa 73, ele fala que é 50%. Eu gostaria que vocês falassem um pouco disso, né? Da opinião, mais a opinião de vocês, não tanto o entendimento, se esse 75 seria taxativo ou que existe essa possibilidade de diligência, e já complementando os demais da diligência.
Na verdade, existe um pouco uma confusão de termos. Por quê? Não é porque a lei traz um critério objetivo que significa que esse critério objetivo é absoluto.
Muito bom, muito bom.
Repetindo, não é porque a lei traz um critério objetivo que o objetivo é absoluto. Vai ser sempre relativo.
Muito bom.
A lei fala, o que a lei tá falando é administração, eu trouxe um critério aqui que quando esse critério for ultrapassado, você vai fazer diligência.
Atente-se a isso, é isso que a lei está dizendo. Atente-se a isso.
Amarelo.
Tu vai diligenciar, porque eu entendo isso. Que ele pode vir a comprovar e dizer, olha, para mim,
exato,
é isso aqui, tá, é
execuível. Mas a diligência... fora do sinal amarelo, do critério objetivo, ela é sempre possível. O critério objetivo é, se apitou o amarelo, você vai diligenciar. Nunca vai ser sinal vermelho, você está fora automaticamente. A ideia é essa, não é isso?
É, perfeito.
Muito bom. Eu também acho o seguinte, vamos lá. Em relação à lei 8666, a gente tem uma regra também matemática, um método de aferir inexequibilidade para obras e serviços de engenharia. Então, nesse ponto especificamente, a regra em si se tornou um pouco mais simples. Para quem não é da área de exatas, como Excel. É o meu caso, ficou um pouco mais tranquilo. Porque a regra da lei 8666 é um pouco confusa, matematicamente falando.
70%
das propostas. 70% entre dois valores. Então, agora a gente tem um parâmetro que é 75%. A presunção sempre foi, e na minha opinião, sempre será relativa e nunca absoluta. Boa. Com relação à inexequibilidade. Agora vejam, além desse limite estabelecido lá no artigo 59 da nova lei de inexequibilidade, há um outro limite, um sublimite, que seria de risco de inexequibilidade. E boa, esse talvez seja um pouco mais complicado, porque o tribunal tem, o TCU tem uma súmula, a súmula 262, estabelecendo que a presunção sempre é relativa e que, primeiro, a administração obrigatoriamente tem que conceder o direito ao contraditório para a empresa que apresentou um valor muito baixo, ainda que diante de uma regra legal objetiva para aferir inexequibilidade. Mas o ponto, na verdade, que talvez tenha um pouco mais de complexidade, é esse parâmetro de risco de inexequibilidade que demanda, nos termos do artigo 59, o recolhimento de uma garantia adicional. Porque se a administração tiver que exigir a garantia adicional, quando o valor da proposta ofertada pela empresa for abaixo de 85%, mas superior a 75%, isso causa um impacto direto no preço da contratação. E eu, sinceramente, tenho observado alguns tipos de licitações que são serviços de engenharia e que, portanto, estariam sujeitos a essa regra, como manutenção de sistema de refrigeração, manutenção de elevadores. Há uma diferença, normalmente, uma diferença entre o preço estimado pela administração e o preço obtido na licitação muito grande. Por que tem isso? Por conta das características do mercado. São empresas, por exemplo, se você for fazer uma licitação para manutenção de elevadores, você precisa levar em consideração, na pesquisa de preço, a idade dos elevadores, a quantidade de pavimentos daquela edificação, a marca, né, o fabricante daquele equipamento. Então, tem muitos fatores que influenciam.
Muitas variáveis. Né?
Então, no final das contas, como que você faz o levantamento estimativo de preço? Indo direto ao mercado, consultando diretamente os fornecedores. E nessa consulta é natural, porque se eu sou fornecedor, sinceramente, e os colegas que estão nos ouvindo aí, fornecedores, eu não revelo meu preço. Se eu sou fornecedor, não vou revelar meu preço. Qual é o incentivo que eu tenho? Racionalmente falando, sobre o aspecto econômico, não faz sentido eu revelar antecipadamente o meu menor preço para os meus concorrentes. Então, eu coloco valores maiores, isso é natural, é compreensível, é bem razoável. E aí, no momento em que a administração utiliza isso como parâmetro para comparar a execuibilidade da proposta lá na licitação, eu vou correr um risco muito sério de ter uma diferença aí de 30%, 40%, 50%.
E alguns objetos, o preço vai ser estabelecido na vistoria.
Muito
de acordo com o estado do elevador, por exemplo, ele vai verificar como é que está esse elevador. Eita, os cabos estão de tal forma. Então, eu vou me precaver e o preço vai ter uma gordura, vai ter uma determinada segurança para isso. E aí o preço vai se distanciando e vai cair nesse risco de haver uma garantia adicional. Então, realmente há essa questão nesse critério objetivo para estabelecer uma garantia adicional. Então, a gente tem essa questão realmente.
Mas ainda assim, o licitante daí vai ter a oportunidade dele de apresentar uma intenção de recurso, por exemplo, em relação a esse julgamento, justamente trazendo esses apontamentos que nós estamos falando, questionando a base inicial do preço e depois essa avaliação aí que a administração fez em relação a declarar a inexequibilidade da proposta dele. Pode vir a questionar.
Só puxando um gancho aqui, o quanto que é importante essa avaliação, e a nova lei, do meu ponto de vista, é muito assertiva quando ela diz que primeiro deve se haver a fase competitiva e posterior o julgamento. Eu e o Evaldo, que fomos pregoeiro por muito tempo, e ainda somos, porque uma vez pregoeiro,
eu quero saber por que eu fui desconsiderado nesse rol.
Porque ele era meu assessor.
Tá vendo? Eu até posso. O pessoal diz assim, quanto tempo você foi pregoeiro? Ah, eu fui uns 10 meses só.
É porque eu estava esperando justamente este ponto.
Mas estagiário, conta.
Vou lhe contar.
Eu senti um preconceito.
Eu estava aguardando justamente esse ponto.
A pessoa foi pregoeira durante anos. Levei cafezinho pro Evaldo, tá vendo?
Mas agora ele está do lado mal da força. Ele é da procuradoria, do controle ali, de legalidade.
É por isso que a gente não conversa muito com esse pessoal. Quando a gente aparece lá, é só para pedir. Vai dizer que nunca fez isso. Dá aquela batidinha na porta e fala assim, doutor, então, né?
Pode dar prioridade.
O senhor já viu como é que funciona isso aqui, né? Então, me ajuda. Então, voltando aqui à questão, a resenha é muito boa, mas voltando aqui à questão, que no passado nós víamos pregoeiros desclassificando propostas previamente, em especial em pregão eletrônico, usando dois critérios. Ou o preço está muito acima do meu estimado e eu desclassifico antes da disputa, o que não faz sentido nenhum, uma vez que todos iam para a disputa de lance. Agora, um pouquinho diferente, porque nós temos o fechado e aberto, e no fechado e aberto aí, sim, você, fornecedor, tem que calcular muito bem a sua proposta para poder entrar, em especial quando o estimado for caráter sigiloso, ou desclassificar porque ele falava assim, não, está inexequível, sem oportunizar o fornecedor a dizer se está exequível ou não, algo que daria para fazer no presencial, uma vez que estamos presenciais, e aí eu, pregoeiro, posso diligenciar antes para evitar um possível coelho. Entretanto, no eletrônico não existe essa possibilidade, e eu vejo que acertadamente a nova lei, ela traz como regra, você só vai julgar a proposta posterior à fase competitiva, se houver.
Na verdade, a gente tem um detalhe, né? Quando a gente fala sobre esse julgamento, essa apreciação em relação à inexequibilidade antes da etapa de lances, no caso específico, são quatro modos de disputa previstos na Lei 14.133. O fechado puro, o aberto puro, fechado aberto, aberto fechado. O fechado não pode ser usado nos critérios menor preço, maior desconto. Então a gente considera três aí, né? Isso. O aberto, aberto fechado, fechado aberto. No aberto e o aberto fechado, o pregoeiro, o agente de contratação, ele não tem, ou a comissão de contratação, não tem como fazer uma análise prévia das propostas. Você não tem mais aquela análise preliminar, isso, não há esse risco de afastar, de excluir uma proposta antes da etapa competitiva. Então, em regra, no modo aberto ou no modo aberto fechado, todas as empresas que apresentaram propostas vão ser admitidas para a fase de lance. Há um detalhe, no entanto, em relação ao modo de disputa fechado e aberto. Porque o fechado e aberto, Antônio, uma proposta com preço muito baixo,
sim,
manifestamente, tem que ser manifesto porque não tem contraditório. Uma proposta manifestamente inexequível, ela é utilizada como parâmetro, como base de cálculo para se aplicar os 10% coelho, e verificar como coelho. E aí você faz a seleção, a qualificação das empresas com base nesse percentual de 10%. Se eu tenho um preço muito baixo e não permito que o responsável, o condutor daquela licitação, eventualmente afaste esse preço muito manifestamente abaixo do que seria tolerável, ele vai ser base de cálculo, esse preço passa a ser base de cálculo, sim, e consequentemente você retira as empresas, outras empresas que iriam para a etapa de lance. Exatamente. Então, assim, essa questão é muito interessante.
Não, isso é muito polêmico.
É, não, porque no regulamento, se você for olhar, a regra é essa. Olha, o julgamento sempre será após a fase competitiva, ponto. Mas no caso do modo fechado e aberto, você pode ter um risco, agora sempre vai ter aquele risco mesmo do agente de contratação, da comissão de contratação achar que é inexequível, que está manifestamente inexequível, e na verdade retira, e depois que tiver retirado, aí pronto. Se depois a empresa conseguir comprovar que não deveria, aí a licitação é nula.
Houve casos.
Já houve casos, já, né?
Sim, esse ponto é um daqueles pontos que o próprio professor Bozzelli, ele fala, né? Que a legislação, ela cria a solução para um problema, mas ao criar essa solução para um problema, ela cria um outro problema. Que neste caso específico pode ser a volta do possível coelho, por que não?
Eu gosto sempre de falar isso. Só dando dois passinhos para trás,
sim,
rigorosamente, o pregão eletrônico da 10.520 deveria ter esse filtro. Por quê? O filtro que nós temos do pregão presencial da lei 10.520, que nós temos agora da nova lei do modo fechado e aberto, dos 10% que seguem para a etapa competitiva, ele existe na lei 10.520. Não está num decreto, está na lei 10.520. O pregão eletrônico da lei 10.520, ele desrespeita a literalidade da lei.
Sim, é verdade.
Sim.
Se a gente lê, a lei ela está sendo desrespeitada.
Isso.
E ninguém nunca falou nada de forma firme, mas se aceita. Justamente se existe tacitamente a aceitação, porque se imagina que esse risco do coelho de ter uma série de pregões fracassados seria pior, porque poderia ter um conluio entre dois combinariam de puxar para baixo e poderia vir um terceiro e se posicionar e esse ganhar por um preço mais interessante. Então, a verdade é que esse modo fechado e aberto vai haver esse risco, mas um risco que já é um risco calculado e para lá de testado no pregão eletrônico, na verdade. Ou no pregão presencial, melhor dizendo, que a gente já conhece. Então, assim, eu não vejo problema. É uma alternativa que a gente tem à escolha da administração. Na verdade, os modos de disputa, eles pertencem a um cardápio para a administração. Na verdade, que vai se compreender para quais objetos um ou outro vai ser mais bem aceito ou vai ser mais adequado. Quem sabe para servir de engenharia não pode ser um bom modo de disputa? Eu estou bem até ansioso para ver a experiência para tais ou quais objetos, qual que vai ser o modo de disputa mais interessante.
Mas eu acho que tem até uma insegurança em relação a esse modo de disputa, justamente por causa da dificuldade que a administração tem em razão da busca do valor referencial.
Perfeito.
Eu acho que ele não vai ser muito utilizado nesse sentido, porque a gente já tem aí o medo do valor não estar ali tão condizente Sim. com o valor de mercado. A dificuldade da gente criar uma cesta de preços. Talvez a dificuldade que se tenha a depender de determinado serviço, a busca só do orçamento do fornecedor. E vai fazer com que a administração acabe evitando aí o...
Tudo isso, quando a gente fala, parece... Eu sempre digo em sala de aula que a fixação de preço pela administração é meio que uma ficção. A gente estabelece parâmetros mínimos e máximos dentro de uma faixa tolerável de variação de preço, mas dependendo do objeto, então, essa variação pode ser muito grande entre o que a administração estimou e o que vai ser obtido lá na licitação.
E no mercado em comum, você vê que os fornecedores eles usam muito o efeito âncora, né? Então, o que a administração faz, ele joga. Eu vejo que o fechado e aberto existe uma possibilidade, mas isso, vozes da minha cabeça... que ele seria interessante para fomentar, para que os fornecedores que estão nos acompanhando componham o preço mais próximo da realidade quando eu tenho um caráter sigiloso do estimado, uma vez que ele não tem mais o efeito âncora e aí o fornecedor precisa fazer. Talvez, a depender do mercado, porque a depender do mercado, todo mundo, independente de ter ou não ter valor estimado, todo mundo sabe o valor médio daquilo, a depender do mercado também possa mitigar a possibilidade de coelho. Porque o sujeito vai ser coelho, mas os demais, para poder caracterizar, não vão conseguir. E como todo pregão eletrônico existe a possibilidade de lances intermediário, ainda que a competição seja prejudicada, porque você vai ter só dois players, esses dois players podem competir entre si, algo que não acontecia no presencial, uma Sim. vez que não existia lances intermediários. A Vivi tocou sobre a questão do recurso, né? Já entrando, já finalizando aqui a nossa banca, falando já da parte final. O que nós temos de inovação para os fornecedores ficarem atentos em relação ao que tínhamos na 8666, deste ponto do recurso?
Bom, tem algumas questões, algumas operacionais, e talvez a maior delas, a questão da fase invertida ou a desinvertida, como você chamou, Antônio?
Algumas pessoas estão falando desinversão.
Eu também não gosto de falar inversão de fase, eu prefiro não falar inversão de fase no Valeu, eu prefiro habilitação antecipada, justamente para não muito confundir, bom. Porque é o avesso do avesso, né, na verdade. O que a gente sempre compreendeu como inversão de fases foi aquilo que é o modo do pregão da 10.520. Então, por isso, eu prefiro chamar de habilitação antecipada. E só ressaltando, não é toda a fase de habilitação que se antecipa.
Perfeito.
Uma parte da habilitação continua ainda depois ali do julgamento. Habilitação trabalhista e social, tem uma discussão também. Mas o que eu queria até destacar é a intenção de recurso. Porque foi retirada a obrigatoriedade daquilo que estava estabelecido no regime anterior da 10.520 e de seus regulamentos, a questão da motivação.
Perfeito.
Da intenção de recurso. E aí, até puxando a questão da teoria dos recursos, sempre falo que existia ou ainda existe uma confusão sobre o que é efetivamente o recurso e sobre o que é a intenção de recurso. E também faço um paralelo lá, trazendo do pregão presencial, como que acontecia. Para alguns poucos objetos, a gente conseguia fazer uma fase, realmente, uma sessão única do pregão. E como que acontecia essa sessão? Primeiro, a gente rezava para ver se todo mundo continuava na sessão. A gente pedia para o estagiário tirar a cópia dos documentos de credenciamento lá do outro lado do órgão, para todo mundo ficar ali. E se, por um acaso, transcorresse toda... tudo muito rapidamente, documento analisado, proposta analisada, tudo analisado, ao final da sessão, o pregoeiro, ele perguntava para todos se...
Se alguém quer entrar com recurso.
Não. Ele perguntava, todo mundo abre mão do seu direito de recorrer? Normalmente era isso.
Pergunta inversa.
Normalmente era isso que a gente fazia. Todo mundo abre mão do recurso? Por quê? A regra era publicar o prazo, dando 3 dias para todo mundo recorrer. Porque é o prazo que a lei determina. O direito a recurso é algo muito caro em qualquer processo administrativo. É sagrado o direito ao recurso.
Então, são prazos, muitas vezes, que a administração precisa desse prazo.
É isso. Exato. É sagrado um processo administrativo, qualquer um deles. E aí, se desse, se calhasse, poderia adiantar. Se todo mundo fala, não, não quero recorrer disso, não. Ah, não, se ninguém vai recorrer, já posso adiantar. Tal qual hoje mesmo, na palestra do evento, não lembro se foi a Nádia ou se foi o Evaldo, falou, não, se por um acaso as razões já forem apresentadas, não tem o que fazer, tu já pode adiantar, já pode abrir o prazo para as outras razões. Ok, não tem o que fazer, então já pode adiantar. Quando foi para o eletrônico, o mecanismo é o mesmo, mas como até o Antônio adiantou, a pergunta foi invertida. Ao invés de chegar e perguntar, todo mundo abre mão do recurso, a mesma pergunta é feita, mas alguém aí quer recorrer?
Isso.
Ou melhor, alguém aí faz questão que se conceda o prazo do seu recurso que você já tem direito? Por quê? A pessoa que fala, eu faço questão do meu prazo que eu tenho direito, ela não está recorrendo, ela só está fazendo questão do seu prazo para pensar se ela quer recorrer. E muitas coisas dão indícios disso. Por quê? Se ela fala, eu faço questão, e ela não apresenta razões de recurso nesse período, não tem que acontecer nada com ela. Ah, não. E eu achava que esse balanço estava errado, mas pensando bem, está corretíssimo. Eu não vou nem lá perturbar o pregoeiro, Evaldo, não vou nem ir lá perturbar a pregoeira Vivi. Ok. Ou então, na intenção de recurso, poxa, fala que eu tenho que motivar. Aí eu motivei falando, está errada a habilitação desse licitante, porque o balanço não cumpre. Aí durante os 3 dias, eu falei, o balanço está corretíssimo, mas o atestado não cumpre. Se intenção de recurso fosse, e eu falar, eu teria que me vincular à minha motivação. Eu não poderia apresentar razões por outros motivos. Já que a motivação é efetivamente necessária, eu me vincularia. Sim. E não é isso que acontece. Então, eu sempre batia nessa tecla, não só eu, obviamente. E aí, para tentar resumir, para não dominar mais a palavra, a nova lei veio e retirou esse quesito motivação e, em boa hora, no meu entender, o sistema chancelou essa interpretação. Por quê? Retirou a motivação e até alguns colegas chegaram a falar que nada mudou, que continuaria a motivação, mas o sistema agora, o Comprasnet, pelo menos, já adaptado, agora é um flag, é um quadradinho que se clica e tem a peculiaridade de ter dois momentos de intenção de recurso que nada se escreve, só se clica. Realmente eu tenho intenção. Mais uma vez, clicou, opa, respeita meu direito, porque eu não quero abrir mão, eu tenho intenção. Eu quero pensar para saber se eu vou recorrer. Então, eu acho que foi muito bem a lei e caminhou bem o sistema. Desculpa aí pela dominação da palavra.
Já falou
pela palestra.
A gente concorda com tudo que o Davidson falou.
Meu, acabou.
Pronto, né? Mas é interessante quando você falou, Davidson, sobre a vinculação, no caso da intenção, eventualmente, em relação às razões recursais, a gente tem ainda agora, no regime da nova lei, um certo risco, e isso ainda não está muito claro, como que a administração vai lidar com esses dois momentos em que a empresa vai poder assinalar a intenção de recorrer. Porque se eu tenho, no momento que eu aceito a proposta, um primeiro período para que as empresas interessadas registrem seu eventual interesse em recorrer do julgamento, da fase de julgamento, e depois na habilitação eu tenho um novo momento, uma nova oportunidade, é possível que surja essa ideia, né, que se dissemine essa ideia de que haveria uma limitação no conteúdo recursal. Embora eu, particularmente, eu entenda que o recurso ele tem que ser sempre aberto, que é o momento. Sim. No final das contas, sendo bem honesto, muitas vezes a única oportunidade que a empresa tem para se manifestar numa licitação eletrônica é no recurso. Então, esse é um momento único em que ela, às vezes, por isso que acontece dela manifestar a intenção de recorrer e depois desistir, porque, às vezes, ela não tinha... Né,
mas ela pode não apresentar, por exemplo, uma intenção de recorrer em relação à proposta, à desclassificação, e depois, ao final, apresentar esse ponto no recurso.
Pois
e
aí, aí quando
porque
ela
se
coloca...
a gente não... Porque se tu vai dizer assim, eu não posso fazer essa avaliação porque ela não teve a intenção lá... Agora, se eu avalio, que sentido faz o sistema ter dois momentos?
Eu acho que eu concordo com vocês, não se limita. Sim. Eu acho que se eu não marquei a intenção do julgamento, mas marquei o de habilitação, eu posso apresentar razões pelo julgamento.
Independentemente da tese.
Okay. Mas perde sentido concordo, os dois momentos.
Mas lembra de uma figurinha, de uma pirâmide? A pirâmide de Kelsen, com o sistema em cima? Não, ela não é correta.
É, o grande problema é que a interpretação jurídica não é igual a matemática, é, né? Não é uma ciência exata. Então você vai encontrar aí, o pessoal que está ouvindo, que está assistindo, a gente vai encontrar certames em que o pregoeiro, a agente de contratação, a comissão de contratação, tem uma postura muito mais legalista, assim, sob um aspecto mais estrito.
Mas vamos pensar, vamos refletir um pouquinho. Aqueles que concordaram com aquilo que... com a minha palestrinha, o que, que significa marcar o quadradinho? Significa, ou respeita meu direito, respeita meu prazo, que eu já tenho de 3 dias. Que eu tenho 3 dias para ter o direito de recurso. Cliquei e significa falar, ei, respeita meu direito que eu já tenho. Cliquei. Uai, é o direito de 3 dias que eu já tenho? Não tem, independentemente de clicar um ou outro, respeita meu direito de 3 dias. Então não tem limitação. Não faz sentido.
É verdade.
Mas eu acho que acabou virando uma perda de tempo no primeiro momento.
Poderia ter sido só um momento.
Poderia ter sido só um
momento. Eu vejo que é mais uma questão de design e de desenvolvimento. Fica fácil para o desenvolvedor e difícil para o usuário do que algo que... Porque imagina fazendo o sistema. Se eu tenho inversão de fase, faz sentido dois momentos de recurso. Dois momentos de recurso. Se eu não tenho inversão de fase, não faz sentido nenhum dois momentos de recurso, porque eu não paro ali e o fato
examino
de... Isso, porque o que acontece ali? Não há um prejuízo. Porque se a empresa ela foi inabilitada indevidamente e não participou da fase competitiva, eu tenho um prejuízo. Agora, ela já participou da fase competitiva e ela foi inabilitada depois, não há um prejuízo. No máximo, eu tenho que voltar tudo de novo se eu desclassificar ela antes. O que não é verdade. Todo mundo vai para a fase competitiva. Então, eu vejo que é mais uma questão de... Em desenvolvimento de software, a gente tem isso, né? Quanto mais fácil para o usuário, mais difícil para o programador. E o oposto também.
Eu acho que é desenho
verdade.
De sistema preparando para quando ficar disponibilizada a questão, a habilitação antecipada.
Isso. Antecipada. A habilitação antecipada, exatamente.
Acho que é isso.
Bom, eu acho que tratamos muitos temas aqui nessa banca. Tivemos um descontração, mas com muito conteúdo, demos muito subsídio para os fornecedores que estão nos acompanhando e eu gostaria que vocês já trouxessem as impressões finais para encerrarmos essa banca do Com Licitante. Vivi?
Eu quero estar aqui de novo ano que vem.
O resumo das considerações.
O resumo das minhas considerações são essas. Quero estar aqui de novo ano que vem.
Voto com a relatora.
Faço das minhas palavras, das palavras da Vivi as minhas.
Mas eu agradeço mais uma vez a empresa, agradeço a organização. É sempre muito bacana estar com vocês. E é isso. Certamente ajuda muitos fornecedores. E é sempre uma satisfação também, engrandece a gente e espero estar aqui na terceira edição do Com Licitantes.
Falar sobre licitações é um desafio porque tem muitas mudanças, né? Uma área que é muito dinâmica, a gente vai acompanhando a nova lei, ela ainda não foi apreciada pela jurisprudência, ela ainda não foi objeto de muitos questionamentos. Então, daqui para frente, a gente vai acompanhar ainda a construção desses entendimentos jurisprudenciais sobre a Lei 14.133. E, nesse sentido, o mercado fornecedor, as empresas precisam estar muito bem preparadas para irem acompanhando os direcionamentos que forem dados pelos órgãos de controle como um todo. Nós, da administração, também precisamos ficar muito antenados em relação a isso. E parabéns com licitação por estar fazendo todo esse evento, promovendo essa capacitação, enfim. Eu acho que o nosso bate-papo aqui ele foi descontraído, mas ele pegou desde a parte do cadastramento da proposta até lá no recurso, né? Então a gente acabou, né, passeando aí por diversas fases do processo.
De toda a fase da seleção, né, da proposta e do fornecedor.
É isso aí.
Agradeço também poder estar nesse evento, poder estar junto aos licitantes, porque eu acho que essa questão da capacitação do mercado fornecedor como um todo, ela vai ser constante, né? A nova lei está aí, a gente tem, sim, dificuldades aí de interpretações, e principalmente, o licitante, hoje eu digo, o fornecedor tem dois problemas a resolver, que é a legislação e a operacional, que não é fácil também. Então, é um desafio muito grande, também já convido todo mundo aí para o ano que vem.
Muito bom. Então chegamos ao final de mais uma banca do Com Licitante. Eu sou Antônio Lima e te encontro nos próximos episódios. Grande abraço e até mais!